O ortopedista acompanha desde a criança que acaba de nascer, que pode ou não precisar de algum apoio nessa área, até depois os jovens com a sua vitalidade e os acidentes que sofrem, até depois os adultos com a maior idade e com o aparecimento de doenças que afetam o seu esqueleto. Agindo de uma maneira longitudinal ao longo de toda a vida, que é uma coisa comum em muitas outras áreas da medicina, a ortopedia merece o reconhecimento de toda a gente que saiba que tem ao seu lado um profissional que lhe sabe dar apoio, sabe tratá-lo e sabe ajudá-lo a superar os piores momentos.
Eu estou de acordo que, quanto mais não seja, que seja lembrado e recordado anualmente, naturalmente, que é um dia anual, por toda a comunidade ortopédica e por todos os doentes que algum dia necessitaram e vão necessitar de cuidados ortopédicos.
Há duas razões, duas ordens de ideias que me parecem ser fundamentais referir. A primeira é a especificidade da patologia e a importância que a patologia adquire e tem. A osteoartrose é a doença que mais limitação produz à humanidade e, como se isto não bastasse, cerca de 40% dos doentes que vão aos serviços de urgência são do foro ortopédico ou que têm patologia musculoesquelética. Eu penso que são dois motivos mais do que suficientes para que isso possa acontecer.
É uma especialidade que pode não dar anos à vida, mas garantidamente dá muita vida aos anos.
Bom, como sabem, já não é inédito. Há vários países que têm o dia do ortopedista. Portanto, é uma forma de chamar a atenção dos ortopedistas perante a sociedade, né, ou pô-los no foco, e também os doentes saberem que aquele senhor os tratou. Portanto, estamos no mapa pelos ortopedistas, mas também pelos doentes que nós tratamos e que gostamos de tratar muito bem.
Ortopedia é uma especialidade e um tema que vai tocar a qualquer cidadão. Vão ter todos uma dor de costas, vão-se partir, portanto, saber despertar ao público em geral as potencialidades da ortopedia é um dever que a sociedade deve ter.
Acho que é importante o dia.
Agindo de uma maneira longitudinal ao longo de toda a vida, que é uma coisa comum em muitas outras áreas da medicina, a ortopedia merece o reconhecimento de toda a gente que saiba que tem ao seu lado um profissional que lhe sabe dar.
Som, dois, som, é. É, a som. Queres baixar um bocadinho os micros?
São dois. Se eu falar assim, podes fazer. Sim, é isso. Tens que fazer para aqui. São dois. É isto.
Muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião do Grupo de Audiências da Saúde. Muito boa tarde a todas e a todos. Temos connosco a Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, com o Sr. Professor João Gamelas, Presidente da Sociedade Portuguesa de Ortopedia, e o assunto que traz hoje está relacionado com a criação do Dia Mundial de Nacional de Ortopedista. Portanto, tem 10 minutos de intervenção inicial, depois passamos aos nossos grupos parlamentares aqui presentes. Temos connosco o PSD, o Partido Socialista e o Partido Chega, e depois devolvemos a palavra ao Sr. Professor para responder e dar as suas considerações finais. Faça favor.
Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado por me receberem, por nos receberem. De facto, eu gostava de vos falar um bocadinho da ortopedia em Portugal, do ortopedista e da sua associação, da sua sociedade científica, da associação científica. Que é a... E para isso nós temos um pequeno vídeo que gostávamos de partilhar, é um bocadinho a fala da história desta sociedade científica. É uma sociedade científica que faz este ano 75 anos de existência, tem um longo percurso. Desde a sua fundação. Uma sociedade, uma associação que tem cerca de perto de 1.600 sócios, com grande representatividade dos ortopedistas portugueses, que são mais ou menos em segundo lugar, são os mais. Ao longo do tempo foi-se estruturando, criando áreas de dedicação. Sempre muito ativa, diferentes áreas anatómicas, o desenvolvimento das técnicas e das ciências anatómicas. É uma atividade profissional que representa uma grande parte da produção hospitalar. para diminuir um bocadinho o volume. Percebi. Exato. Puxar um bocado pouco para a frente, se quiser conseguir fazer esse favor, esquecemos de competir. Mais um pouco. Mais ou menos por aqui. Falávamos exatamente deste episódio internacional. Temos vários sócios que foram presidentes, já foram presidentes das maiores associações científicas de ortopedistas do mundo. Ao longo do tempo, neste momento, neste preciso momento, temos um ortopedista português que é presidente da Sociedade Internacional da Artroscopia e Cirurgia do Joelho. É uma sociedade que, no contexto mundial, é muito mais até do que o mundo mundial, também. Temos presidentes de sociedades europeias, etc. Temos conseguido, por força disso e desse protagonismo crescente, também trazer um conjunto de eventos muito importantes, mundialmente conhecidos, para Portugal. Ao longo dos anos, fomos atraindo grandes congressos internacionais, europeus e mundiais para Portugal. Temos também um especial cuidado nos nossos eventos, de os fazer em diferentes localizações geográficas, no sentido também de promover um pouco a economia local e promover a visibilidade dessas regiões. Várias campanhas de intervenção social ao longo do tempo. Portanto, nós dirigimos também à comunidade, à sociedade civil. Portanto, temos tido várias campanhas, seja Olho pelas Minhas Costas, seja a Josefina Escolhosa, seja uma campanha Não Caia Nisso, a campanha Não Caia Nisso de prevenção de quedas no idoso, que fazemos desde há bastantes anos com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Portanto, temos alguns parceiros que são parceiros nossos. Temos todos os anos um grande evento, o maior evento científico nacional que se faz em Portugal. Temos um grande, um vasto programa de apoio à formação dos novos especialistas e dos novos internos que estão a começar.
O ortopedista acompanha.
São os presidentes da
sociedade. Desde a criança que acaba de nascer, que pode ou não precisar de algum apoio nessa área, até depois os jovens com a sua vitalidade e os acidentes que sofrem, até depois os adultos com a maior idade e com o aparecimento de doenças que afetam o seu esqueleto. Agindo de uma maneira longitudinal ao longo de toda a vida, que é uma coisa comum em muitas outras áreas da medicina, a ortopedia merece o reconhecimento de toda a gente que saiba que tem ao seu lado um profissional que lhe sabe dar apoio, sabe tratá-lo e sabe ajudá-lo a superar os piores momentos.
Eu estou de acordo que, quanto mais não seja, que seja lembrado e recordado anualmente, naturalmente, que é um dia anual, por toda a comunidade ortopédica e por todos os doentes que algum dia necessitaram e vão necessitar de cuidados ortopédicos.
Há duas razões, duas ordens de ideias que me parecem ser fundamentais referir. A primeira é a especificidade da patologia e a importância que a patologia adquire e tem. A osteoartrose é a doença que mais limitação produz à humanidade e, como se isto não bastasse, cerca de 40% dos doentes que vão aos serviços de urgência são do foro ortopédico ou que têm patologia musculoesquelética. Eu penso que são dois motivos mais do que suficientes para que isso possa acontecer.
É uma especialidade que pode não dar anos à vida, mas garantidamente dá muita vida aos anos.
Bom, como sabem, já não é inédito. Há vários países que têm o dia do ortopedista. Portanto, é uma forma de chamar a atenção dos ortopedistas perante a sociedade, pô-los no foco, e também os doentes saberem que aquele senhor os tratou. Portanto, estamos no mapa pelos ortopedistas, mas também pelos doentes que nós tratamos e que gostamos de tratar muito bem.
Ortopedia é uma especialidade e um tema que vai tocar a qualquer cidadão. vão ter todos uma dor de costas, vão se partir. Portanto, saber despertar ao público em geral as potencialidades da ortopedia é um dever que a sociedade deve ter.
Acho que é importante o dia, porque é fundamental que as pessoas conheçam o que é a ortopedia, aquilo que a ortopedia pode dar à população de uma forma geral, em termos da melhoria das qualidades de saúde, da mobilidade do aparelho musculoesquelético, melhorando assim as condições de vida de cada um.
Os ortopedistas reconstituem a qualidade de vida em imensos doentes neste mundo. Milhões de doentes têm a sua qualidade de vida restaurada pela ação do ortopedista. Portanto, eu acho que é mais que um dever, é uma obrigação termos um Dia Nacional do Ortopedista.
Bom, nesse sentido, nós desencadeámos uma iniciativa em 2023, desencadeámos duas iniciativas. A primeira iniciativa foi o pedido do Estatuto de Utilidade Pública, que nos foi atribuído em 2024. E o segundo pedido foi uma petição pública no sentido de, à semelhança do que acontece em muitos outros países, podermos também ter o Dia Nacional do Ortopedista e comemorar o Dia Nacional do Ortopedista. Falávamos da utilidade pública. E porquê? Porque, de facto, é uma área profissional que tem uma atividade relevante e importante para a comunidade e reconhecida junto da sociedade civil. É um dia que já está instituído em muitos países do mundo, localmente. Gostávamos de assinalar a data da fundação, que é a prática que acontece nos outros países também, é que o dia é marcado pela data da fundação da sociedade científica desse país. Por isso, o nosso seria a proposta que fazemos é que fosse no dia 4 de junho, que é a data da escritura, a primeira escritura da Sociedade Portuguesa de Ortopedia, em 1950, e lançámos essa petição pública. Temos aqui alguns exemplos de dias nacionais de ortopedista noutros países do mundo, em diferentes dias, em função da data da fundação da respectiva sociedade. E temos também alguns exemplos de dias de profissionais de saúde, dias que já estão instituídos, como dias desses profissionais de saúde em Portugal, seja o Dia Nacional do Fisioterapeuta, do Nutricionista, do Farmacêutico, do Psicólogo, do Dentista, mas também, e isto são apenas alguns exemplos, mas também de outras especialidades, de especialidades médicas, não só de outras áreas de profissionais de saúde, mas também das especialidades propriamente médicas, como o Dia Nacional do Cardiologista, o Dia Nacional do Endocrinologista, do Patologista Clínico, etc. E nós gostaríamos, e é no sentido que fizemos esta petição, nós gostaríamos também poder comemorar em Portugal o Dia Nacional do Ortopedista, à semelhança do que acontece com os ortopedistas noutros países e do que acontece com outras áreas profissionais, quer médicas, quer associadas de outras áreas profissionais de saúde no próprio país. Nós fizemos esta petição. Fizemos-la primeiro na plataforma da Assembleia da República, que é um pouco mais precisa de acesso e de registro. Depois alargámos-la também para a plataforma a petição pública e, portanto, na prática nós estamos aqui por força da iniciativa da primeira plataforma, mas temos uma outra com bastantes mais assinaturas, porque é mais ágil do ponto de vista da subscrição, que pedíamos que se juntassem essas duas petições, no sentido de instituirmos o Dia Nacional do Ortopedista também em Portugal, ainda por cima assinalando neste ano que se assinalam os 75 anos de fundação da Sociedade Portuguesa de Ortopedia. Eu queria dizer que para mim é um privilégio ter a oportunidade de vos apresentar estes slides e de poder estar aqui convosco e partilhar convosco, e estou naturalmente disponível para responder às perguntas que entendam pertinentes fazer. Muito obrigado. E cumprir o tempo.
Muito obrigada, Sr. Professor. Cumpriu o tempo. Foi 20 segundos a mais, mas eu acho que tínhamos muito mais para dizer, não é? Antes de passar aos grupos parlamentares, dá nota aqui relativamente à petição. Portanto, há esta petição pública a decorrer, mas em julho de 2025 houve uma petição que entrou nesta Assembleia da República, que tinha 55 assinaturas e, portanto, teve aquele desenvolvimento dentro da comissão e foi arquivada. Mas, entretanto, está a haver aqui novos desenvolvimentos, mas isso também, como é de conhecimento de todos, não impede que hajam iniciativas relativamente a este assunto. Passava agora a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes. Passava de imediato à senhora deputada Isabel Fernandes, do PSD.
Muito obrigada, senhora Presidente. Boa tarde a todos, senhores deputados. Começo por cumprimentar naturalmente o Sr. Professor João Gamelas e agradecer e saudar e agradecer a sua vinda a esta comissão, assim como também saudar todo o trabalho que a Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia tem desenvolvido ao longo destas décadas em prol da qualidade dos cuidados de saúde em Portugal. Falamos de uma sociedade científica com um percurso já consolidado de 75 anos, como o Sr. Doutor já teve a oportunidade de nos lembrar, que não só promove a excelência clínica e a investigação, mas que também contribui ativamente para uma definição de boas práticas para a valorização de uma especialidade absolutamente central no nosso sistema de saúde. A proposta que aqui hoje nos traz, em nome da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, portanto a criação de um Dia Nacional de Ortopedia, deve ser por isso olhado nesta com a atenção que merece tudo o que reporta a esta simbologia. Portanto, não é só uma iniciativa simbólica, mas, acima de tudo, a oportunidade de dar a visibilidade a uma área com um efeito muito direto e muito concreto na vida das pessoas. Porque, realmente, a ortopedia, a traumatologia, quando reforço só, porque já nos falou, mas estamos a falar de autonomia, estamos a falar de mobilidade e estamos a falar de qualidade de vida. Falamos de uma lesão que pode mudar o percurso de uma vida, falamos de uma prótese que permite ganhar movimentos e devolver autonomia, falamos de intervenções que muitas vezes são realizadas em contextos de urgência, com um nível de exigência técnica e decisão muito elevados. E por isso reconhecer os ortopedistas é também reconhecer este contributo decisivo, por vezes pouco visível, mas absolutamente determinante na vida das pessoas. Depois há ainda um segundo plano e, ainda assim, não menos relevante, que é o facto da criação deste dia poder ser um instrumento importante em literacia e em saúde, aí, até porque todos, cada vez mais, percebemos a importância da promoção da saúde. Num país que está a envelhecer, com as patologias musculoesqueléticas que associadas e cada vez com peso crescente, com as artroses, fraturas também por fragilidade, precisamos de fazer cada vez mais prevenção e educação e promoção através de estilos de vida saudáveis. Este dia pode ajudar a mobilizar a sociedade para que isso aconteça, para a importância da atividade física, para a prevenção de lesões, para a saúde óssea ao longo da vida. Ou seja, mais que importante é que seja um momento de consciência coletiva da sociedade. Portanto, Sr. Professor, gostaria também ainda de ainda sublinhar um terceiro aspecto, que é, no fundo, a valorização dos profissionais de saúde. Porque, através deste reconhecimento público e social, que muitas vezes carece da nossa da atividade profissional, que, por vezes, nem sempre o reconhecimento que nos importa ou que importa aos profissionais de saúde, às vezes é muito mais neste âmbito da importância que tem em toda uma sociedade do que outro tipo de reconhecimentos, que não são menos, também não têm a sua importância. Portanto, o reconhecimento dos profissionais de saúde, neste caso da ortopedia, tem imenso impacto na forma como a sociedade pode ver esta profissão, na atratividade desta especialidade também para os jovens médicos, ainda que não seja a especialidade com mais carência, mas pronto, hoje são todas carenciadas, a medicina é uma área carenciada, e tem ainda impacto na motivação também, como eu acabei de dizer, dos próprios profissionais, no seu dia-a-dia. Sabemos que a ortopedia enfrenta desafios relevantes no futuro e que tem a ver com isto que eu acabei de dizer, o aumento da longevidade e a procura cada vez crescente de mais cirurgias, também para corrigir algumas das consequências da idade, a pressão que é cada vez maior sobre os serviços, a necessidade de inovação tecnológica, um desafio muito atual para a ortopedia, e também a gestão de recursos humanos. E por isso importa que o futuro, que tudo isto seja enquadrado neste futuro da especialidade da ortopedia. Da parte do grupo parlamentar do PSD, dizer que valorizamos iniciativas que reforcem a ligação entre a sociedade, as pessoas e os profissionais de saúde. E, neste sentido, gostava apenas de lhe perguntar que tipo de iniciativas é que podem ainda desenvolver no âmbito da criação deste Dia Nacional, como pensa a Associação envolver a sociedade também e a comunidade nesta, além da comunidade médica, a sociedade neste tipo de ações e a forma também de contribuir para a literacia em saúde. Termino, como comecei, agradecendo e lembrando que cuidar do sistema musculoesquelético é exatamente isso, é cuidar da autonomia, da saúde e da dignidade da vida das pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques, do Partido Chega, por favor.
Muito obrigada. Cumprimento as Sras. Deputadas, os restantes elementos e o professor João Camelas. Eu vou fazer só uma pequena declaração de interesses para que se entenda o que eu vou dizer a seguir. Eu sou, para além de deputada, sou médica internista e trabalhei nos últimos anos exatamente como internista num serviço de ortopedia. Então, eu começo por dizer que o pedido que aqui nos trazem nos parece completamente legítimo. A ortopedia é uma especialidade absolutamente central num país como o nosso, envelhecido, com uma elevada carga de doença musculoesquelética, com muito pouca ou nenhuma prevenção da doença degenerativa osteoarticular, com milhares de pessoas limitadas na sua mobilidade, na sua autonomia e muitas vezes na sua dignidade, como sabe. Reconhecer essa importância é indiscutível. Mas é precisamente por isso que esta audição não deve ficar apenas pela parte simbólica da ortopedia, porque o problema que temos hoje em Portugal não é a ausência de um Dia Nacional do Ortopedista. O problema que temos é termos milhares de doentes à espera de um tratamento ortopédico que lhes devolva a vida normal e não o tirem. E é aqui que a realidade se confronta um pouco com um discurso um pouco mais confortável. Temos listas de espera prolongadas para próteses de anca e joelho, temos doentes idosos que ficam meses à espera imobilizados a perder massa muscular, a perder autonomia, a perder capacidade de recuperação, muitas vezes de forma irreversível. Temos pessoas que entram autónomas no sistema, como bem sabe, e saem dependentes. Temos famílias que se desorganizam, temos institucionalizações que podiam ter sido evitadas. E em casos mais graves, temos impacto direto na mortalidade, porque todos sabemos, uma fratura de colo de fémur, por exemplo, que não é tratada atempadamente, não é apenas um atraso cirúrgico simples, é um risco real de acamamento definitivo e até de morte. Havia um colega que dizia que é uma cirurgia life-saving, e eu concordo com isso. Perante isto, o que é que me ocorre perguntar? Em que é que ajuda a criar um dia nacional para uma especialidade que o próprio sistema impede de funcionar dentro dos tempos clinicamente aceitáveis? Porque os problemas não estão apenas do lado dos doentes, estão também do lado dos profissionais, na falta de profissionais, nos blocos operatórios que não funcionam no seu pleno potencial por falta de tempos operatórios e por falta de recursos humanos, uma dependência crescente de produção adicional para tentar resolver aquilo que estruturalmente não está resolvido e, cada vez mais, um desvio silencioso para o setor privado, pago indevidamente do bolso do doente, porque o sistema público não consegue dar resposta em tempo útil. E é por isso que há aqui um risco que não podemos ignorar, o de cairmos numa espécie de conforto simbólico. Criar um dia, fazer uma celebração, produzir uma nota institucional e no dia seguinte tudo ficar exatamente na mesma para quem está à espera de uma cirurgia. E isso, francamente, não dignifica a ortopedia, nem os profissionais, nem os doentes, muito menos. Por isso, chega até uma posição muito clara. Não temos nenhuma objeção, obviamente, de princípio à criação do Dia Nacional do Ortopedista, mas temos uma objeção política a que esse reconhecimento exista desligado da realidade concreta do sistema. Porque se queremos mesmo honrar a ortopedia em Portugal, não é com um dia no calendário, é garantindo que o doente com indicação para prótese não tenha que esperar meses ou anos, é garantindo que um idoso com uma fratura não fica dias numa maca à espera de cirurgia, é garantindo que os blocos operatórios funcionam em capacidade plena, é garantindo que as equipes têm condições para trabalhar sem estarem permanentemente em rotura. E por isso deixo uma questão direta. Estão disponíveis para associar este pedido simbólico a uma posição clara sobre tempos máximos de resposta, sobre necessidades de reforço estrutural e sobre aquilo que hoje está a falhar na ortopedia em Portugal? Porque, no fim, é isto que verdadeiramente distingue uma homenagem vazia de um compromisso sério com os doentes. Muito obrigada e obrigada pela sua presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Partido Socialista com a Sra. Deputada Irene Costa.
pessoa, cumprimento também toda a sociedade portuguesa de ortopedia e traumatologia e agradeço a presença e a iniciativa que hoje nos apresentam aqui. Num ano particularmente simbólico, em que se assinalam os 75 anos da vossa história de conhecimento e de contributo para a saúde em Portugal, para a saúde de todos os portugueses, e por isso é também muito relevante e merece aqui o nosso reconhecimento. Aliás, o vídeo que nos apresentou e os testemunhos que aqui nos trouxeram são, de facto, o retrato de uma comunidade que transforma o conhecimento em cuidados e a dedicação em resultados para melhorar a vida das pessoas e também, por isso, o nosso agradecimento. A vossa proposta de criação do Dia Nacional da Ortopedia para assinalar em 4 de junho, a data fundadora da própria Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, surge neste contexto de valorização institucional e científica que nós também reconhecemos. Portanto, é o reconhecimento de uma especialidade que é exigente, de profissionais com um papel determinante na vida das pessoas, nas suas diversas vertentes e também, como vimos ali ao longo de toda a vida, na dor, na mobilidade e na recuperação e também, deixe-me dizer-lhe também naquilo que agora temos falado muito na própria Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados, na tipologia de convalescença, onde tem um papel também fundamental. Portanto, e centrar agora aqui a intervenção naquilo que são as vossas petições e o objetivo das petições, que ambas valorizam a ortopedia, valorizam os seus profissionais e sublinham a importância de dar maior visibilidade a esta área, também à luz do envelhecimento da população e do impacto direto que esse envelhecimento traz na nossa qualidade de vida. Mas mais do que criar um dia, importa de facto dar-lhe aqui um sentido e garantir que esse sentido se traduz num impacto real. E por isso, sobre estas matérias de celebração dos dias, há sempre aqui uma reflexão que se impõe. Nós temos muitos dias para tudo, muitos dias na área da saúde, às vezes até dizemos que os dias já nem chegam para todas as áreas que nos são aqui solicitadas, mas a verdade é que um dia nacional não pode ser só um dia a mais no calendário, tem que ter um propósito claro. Portanto, tem que servir para informar, para sensibilizar e para mobilizar a sociedade e, portanto, deixar-lhe aqui uma primeira questão, é que mensagem concreta querem passar com este dia, em que objetivo é que pretendem alcançar. E depois uma outra segunda dimensão, em que as próprias petições deixam em aberto, que é reconhecer a importância do assunto que tratam, e neste caso tratam da ortopedia. Não detalham o impacto concreto desta iniciativa na resposta aos doentes, nem apresentam objetivos que são mensuráveis ou mudanças práticas associadas. Na petição eu não consegui ver isso, mas também normalmente nas petições não conseguimos ver e, portanto, queria colocar aqui uma segunda questão, é que impacto real é que esperam com a criação deste dia e que mudança concreta é que querem promover. Portanto, o Partido Socialista, naturalmente, que acompanha estas matérias com sentido de responsabilidade, dizem respeito à vida e à qualidade de todos os cidadãos e por isso nos merece o maior interesse. Valorizamos muito o trabalho e o papel das sociedades científicas, o reconhecimento e o empenho dos profissionais, bem como também valorizamos as iniciativas como esta que o Sr. Oscar nos traz e que contribui para uma maior literacia, para maior visibilidade destas questões em saúde e por isso reiterar os agradecimentos e com votos de um excelente trabalho e continuação de um bom trabalho. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada por todas as intervenções. Passaria agora novamente a palavra ao professor João Gamelas. Por favor.
Bom, muito obrigado. Muito agradeço também as vossas palavras, conhecedoras do assunto que eu trouxe aqui, da prestação da ortopedia, da importância da ortopedia. É muito gratificante também para nós ouvir-vos dando o vosso testemunho dessa importância, desse reconhecimento. Só como nota prévia, não sei de quanto tempo tenho, mas só como uma nota prévia, a ortopedia e a traumatologia é uma especialidade em grande expansão, em grande explosão. Por um conjunto de circunstâncias que têm a ver, já foram faladas algumas, uma tem a ver realmente com o aumento da esperança média de vida, que traz novos desafios, nomeadamente do ponto de vista da doença degenerativa, das artroses, da necessidade de próteses, etc. Tem a ver com os incrementos da velocidade a que nos movimentamos, ou seja, hoje os nossos, temos muitos acidentes de deviação, de trotinete, bicicleta, tem a ver com a velocidade do dia-a-dia, isso incrementou muito o volume de doentes. Tem a ver com a parte laboral e os acidentes de trabalho, que dão também muita traumatologia e muito trabalho à ortopedia. Felizmente, a regulamentação tem vindo a impor algumas normas para a segurança no trabalho, que muito tem ajudado, mas independentemente disso, é uma grande fonte de doentes. E, por outro lado, também o próprio desenvolvimento de conhecimento, desenvolvimento técnico, desenvolvimento científico, tem permitido uma capacidade de intervenção que dá novas ferramentas e novas armas à especialidade para atuar e, com isso, aumenta muito a capacidade de intervenção e aumenta muito os casos em que temos capacidade de intervir. Portanto, há muitos doentes em que antes não intervínhamos, porque não tínhamos muito a oferecer e que hoje intervimos. E, portanto, cada vez há mais doentes. E isso é um tema que, ou seja, nós não temos que, quando olhamos hoje para a necessidade que temos nesta área e para os tempos máximos de resposta garantida e para a produção e o aumento de produção, temos que pensar que estamos a querer resolver um problema, mas essa necessidade cada vez vai ser maior. Cada vez vai ser maior. Eu diria que relativamente às questões de que é que nós pensamos fazer com o dia do ortopedista, o que é que o dia do ortopedista nos pode ajudar a fazer melhor o nosso trabalho e a ter mais visibilidade para o fazer melhor. E não entrando muito em questões políticas, eu diria que aquilo que o ortopedista faz todos os dias, é independentemente das circunstâncias políticas, é aquilo que faz todos os dias e todas as noites pelos doentes. Nós, independentemente das circunstâncias, melhores, piores, mais favoráveis, menos favoráveis, tentamos sempre dar o melhor e fazer o melhor todos os dias e todas as noites pelos nossos doentes. É claro que nós somos os primeiros a ambicionar melhores condições, mais capacidade de intervenção, mais recursos alocados, de responder aos doentes. Nós não queremos ter listas de espera, nós não queremos respeitar os tempos máximos de resposta garantida, queremos fazer isso tudo, mas isso é uma coisa que tem que vir a construir coletivamente e com o vosso apoio, com a vossa força e com as vossas decisões, com a política. Exatamente. Estava a dizer que não queria ter muita política, e não quero, do ponto de vista da política partidária, naturalmente, mas claro que sim, são decisões políticas, são decisões macro. Isso não nos retira nada daquilo que fazemos no dia-a-dia, ou seja, não conseguimos fazer mais e melhor, não é porque não nos estejamos completamente dedicados, não tenhamos progressão técnica, progressão formativa, progressão tecnológica, progressão científica, mas enfim, as coisas são o que são, e portanto... Mas partilho das preocupações que tem naturalmente e que manifestou com a experiência vivida numa enfermaria da ortopedia. Temos hoje grandes desafios, o aumento da esperança de vida não nos traz só desafios técnicos, traz-nos também muitos desafios sociais, principalmente em grandes centros urbanos, onde estes doentes, que tinham a sua autonomia, muitas vezes precária, mas dava para viverem sozinhos, irem à mercearia, de repente sofrem uma queda, e nós intervimos muito através das campanhas da prevenção de queda do idoso, porque podem ser life-changing, ou até terminar a vida, ou tirar-lhe a pequena autonomia que ela ainda tinha. Às vezes, pessoas que ainda vivem sozinhas com 92 ou 93 anos. Mas, de repente, caem, fazem infarto de colo de fémur, vivem num centro urbano, não têm família, ou as famílias não têm condições para ter. Esses doentes vão-se acumulando nos hospitais, e sabemos do drama que vivemos também com esse sistema. Agora também está a ser feito um levantamento pela tutela sobre o volume desses casos. E isso tira a capacidade de tratar os doentes que efetivamente precisam. Onde é que nós trabalhamos? Nós já trabalhamos em literacia, já temos essas campanhas, temos caminhadas de sensibilização para a necessidade de atividade física, temos webinars. Nós tínhamos, na época pandémica, como sabem, estas coisas dos webinars e as soluções tecnológicas alavancaram muito a capacidade de chegar às pessoas e a mais pessoas. E, portanto, nós logo desde o início começámos a preparar-nos para isso. E nós que tínhamos e que temos, todos os meses nós temos dois webinars profissionais, técnicos, em que temos uma grande adesão, inclusive de ortopedistas de outros países, nomeadamente dos países de expressão portuguesa, que entram e que beneficiam dessas nossas iniciativas formativas, mas também temos webinars muito transversais a outras áreas de profissionais de saúde e à população em geral, de sensibilização sobre o problema das dores nas costas, o tema das mochilas das crianças, etc. E nesses webinars nós tivemos até que expandir a assinatura da plataforma com que trabalhamos, porque nós já neste momento ultrapassamos 500 pessoas dentro de um webinar para ouvir conselhos, aconselhamento, literacia, perceber o que é uma prótese, o que é que se pode esperar da prótese ou não se pode esperar da prótese, gerir expectativas, como é que a pessoa se pode preparar para a prótese, como é que a pessoa pode estar consciente do que lhe vai acontecer, sabe do que é que eu estou a falar, com a sua experiência, o que é que vai acontecer se a pessoa fizer uma prótese, o primeiro dia, o segundo dia, o pós-operatório, como é que vai ser a reabilitação, a recuperação, tudo isso é fundamental. E, portanto, nós temos já muitas iniciativas desse teor, não é? Qual é o impacto que nós esperamos do dia da implementação, da instituição do dia do ortoptista? Nós esperamos uma maior visibilidade que nos permita uma maior intervenção. Ou seja, nós já temos as nossas campanhas, estamos a desenvolver outras e podemos potenciar as que temos. Assim, tínhamos os parceiros para isso e temos-los encontrado. Nós temos um parceiro, por exemplo, que é a APORMED, a Associação Portuguesa dos Dispositivos Médicos, que nos tem ajudado e participado nestas campanhas. Nós temos casas da indústria que nos alavancam iniciativas como, por exemplo, a Josefine das Curiosas, nomeadamente na fase da adolescência, empresas grandes, internacionais. Nós temos temos instituições académicas com quem desenvolvemos intervenção e conteúdos para a literacia na saúde. E isso são tudo coisas importantes que nós fazemos. Como nós temos uma academia, por exemplo, temos uma academia, a Academia Spot, que é uma academia que concentra ou que gera um conjunto de capacidades de intervenção, quer nos médicos que estão em formação em ortopedia, quer em pós-graduação, quer em certificação profissional. E temos todas as nossas estruturas, nós temos neste momento 13 estruturas organizadas entre sociedades afiliadas, que são sociedades que fazem parte do universo. Temos 3 estruturas de organizativas. Temos comissões, que isso é uma fase de, às vezes, estudo e arranque de projetos. Temos grupos de estudo, que são os grupos mais reduzidos para estudar um determinado tema. Depois temos secções, que são umas coisas já com outra capacidade, e sociedades afiliadas, que são secções que evoluem, dado o seu volume e a sua capacidade de realização, evoluem para sociedades afiliadas. Essas nós, neste momento, entre grupos de estudos, comissões, grupos de estudos, secções e sociedades afiliadas, temos 13 estruturas. Essas 13 estruturas trabalham no universo da sociedade, trabalham autonomamente, promovem os seus webinars, promovem as suas interações com a sociedade civil. E, portanto, esta visibilidade da ortopedia, dos ortopedistas, permite-nos também conseguir intervir mais, intervir melhor, encontrar mais parceiros, encontrar mais capacidade de apoio, para além, claro, da importância que foi falada do reconhecimento de uma classe profissional que tem um peso muito grande dentro dos hospitais na atividade, na produção. E como todas as classes profissionais na área da saúde e noutras áreas, com certeza, também, precisam de alguma visibilidade, algum reconhecimento, numa altura que se vivem tantas dificuldades na saúde, que não sendo de agora, não persistem, não é? Portanto, é isso que nós gostaríamos de passar, essa mensagem com o Dia do Ortopedista Nacional, do Ortopedista, porque de facto temos feito um grande caminho, temos tido uma grande capacidade de inovar e de nos reinventar. Basta ver as realizações que temos feito quando recuperámos do período pós-pandémico, em que realmente nos surgimos com uma força ainda muito maior do que tínhamos antes. E, de facto, com muita vontade, porque isto não depende de uma pessoa, ou duas, ou três, não é uma sociedade que depende, tenha o presidente ou a direção que vão fazer coisas. É todo um universo de estruturas organizadas dentro da sociedade que têm o seu próprio ritmo, as suas próprias iniciativas e que têm-se visto nos últimos anos, primeiramente depois da pandemia e progressivamente, têm-se visto que cada vez têm mais iniciativas e mais relações. Isso alavanca extraordinariamente a capacidade da sociedade, é isso que tem acontecido. Alavanca imenso o protagonismo e a força da ortopedia portuguesa lá fora. Somos muito conceituados, muito reconhecidos, somos convidados. Chegamos a presidentes de sociedades europeias, presidentes de sociedades internacionais, mundiais. Nós temos, por exemplo, um congresso europeu da ortopedia e traumatologia, que é o EFOR, European Federation of Orthopedics, que é um congresso europeu, onde Portugal está sempre no topo do país que mais representações leva, mais comunicações leva, mais trabalhos científicos, papers publica, e sistematicamente. E nos últimos 5 anos, talvez nos últimos 5 anos, ou mesmo 10 anos, nós temos mais de metade dos anos, somos nós o que está no top dessas participações com apresentações, com comunicações livres, com casos casos, apresentação de casos clínicos, posters, publicações na revista científica, e isso é muito gratificante também para quem, do nosso lado, vê que uma sociedade é viva, é dinâmica. Não foi por acaso que nós conseguimos o estatuto em 2024, portanto conseguimos o estatuto de utilidade pública, porque de facto, num extenso dossiê, conseguimos demonstrar que éramos merecedores disso ao fim de mais de 70 anos de existência. Né? E para isso, como sabem, isso é uma coisa que é exigente, não se atribui assim a utilidade pública, até porque tem benefícios fiscais que também estão a permitir alavancar a nossa atividade, porque nós não temos fins lucrativos e, portanto, esse dinheiro é tudo para isso. E não foi por casualidade que nos atribuíram esse estatuto por 10 anos, é provavelmente por reconhecimento do trajeto feito e da capacidade que temos neste momento, pela dinâmica que conquistamos neste momento. E o Dia do Ortopedista é mais uma pecinha para esta constelação, eu diria. Não sei se foi claro o suficientemente.
Senhor Professor, muito obrigada por todos os esclarecimentos. Acho que é óbvio para todos nós que a ortopedia tem feito, todos os profissionais nesta área têm feito um grande trabalho de proximidade. E isso é inegável. Agradecer mais uma vez a sua presença, dizer, reforçar também o que disse acerca dos nossos, neste caso das nossas deputadas, porque de facto tenho conhecimento de causa, estou na área, na área da saúde, na área social, trabalho há muito tempo nestas questões da saúde e é um grande orgulho também poder fazer parte de uma comissão de saúde com um conhecimento tão alargado. E tão visível. Portanto, mais uma vez, muito obrigada e dou por encerrada a nossa comissão.
Muitíssimo obrigado. Foi um grande privilégio estar aqui convosco e levo uma surpresa grande, de facto, o vosso conhecimento profundo da realidade. Às vezes temos falas ou diz que os políticos às vezes não estão bem por dentro de alguns assuntos, mas eu aqui fiquei, talvez porque não tivesse tanta expectativa tão alta, mas acho que foram brilhantes nas intervenções e mostraram um grande conhecimento e preocupação com a causa. Eu levo isso e com certeza que partilharei lá fora com todos. Fomos muito bem recebidos nesta Comissão Parlamentar de Saúde, com profundo conhecimento do que é que estávamos a falar e pronto, estamos ao vosso dispor e esperando que possamos ver. Muito obrigado.
Muito obrigada mais uma vez. Dou por encerrada a nossa sessão.